said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
A
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1. Balaio de Gato.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Os na empresa aberta com crédito do Acredita. O programa prioriza a concessão de crédito para mulheres. Elas representam 70% do público atendido.
A garra, a determinação, a força, a coragem. Eu acredito que tudo isso nas mulheres está tendo muito agora e hoje em dia. A mulher, ela não se deixa bater, ela tá, levanta, cansada ou não, ela segue em frente. Porque a gente não só trabalha fora de casa, a gente trabalha dentro de casa também. Então, para a gente, é uma honra, né, mostrar que a gente está sendo muito valorizada e somos independentes.
O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explicou que a premiação reconhece o esforço daqueles que querem melhorar de vida pelo emprego ou pelo próprio negócio.
Esse prêmio não representa só entregar um troféu, mas aqui você vai ver vidas transformadas. A ação de empresas, de estados, de municípios que se sensibilizaram com aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social, tanto que vão apresentar 11 empreendedores que saíram do Bolsa Família, que conseguiram sua independência, sua autonomia. Desde 2023 já são 17 milhões de pessoas que saíram pelo aumento de renda.
Elza Marques, representante do Banco do Nordeste, defende que ao conceder o crédito, o Acredita gera esperança a quem mais precisa.
Nosso objetivo do banco não é só financiamento, não é só empréstimo. É justamente tirar essas pessoas que estão à margem da sociedade, que às vezes não sabem nem que podem passar na porta do banco, tem medo de passar na porta do banco. Então o microcrédito vem justamente para isso, para mostrar a elas que elas podem voltar a sonhar, que elas podem realmente conseguir melhores créditos com juros muito baixos.
O Banco do Nordeste é um dos parceiros premiados entre os que contribuíram para um investimento de mais de 15 bilhões de reais para os empreendedores atendidos pelo programa Acredita. Para conferir a lista completa dos premiados e homenageados por contribuírem com a inclusão socioeconômica do público do Cadastro Único, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? I'm sorry, is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right.
trying not to cry. On the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy war. Now, when I look at the clouds across the moon, here in the night, I just hope and pray that soon, oh darling, you'll hurry home to me.
conectado em você.
De notícias.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco lançou mais uma edição da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. A iniciativa, criada em 2014, já se consolidou como uma das maiores mobilizações de conscientização ambiental do país e reúne escolas, universidades, organizações sociais e comunidades de toda a Bacia do São Francisco. Neste ano, a campanha integra as comemorações pelos 25 25 anos do comitê e traz como tema Velho Chico, um rio, muitas mãos, destacando a importância da participação coletiva na preservação do rio. As ações acontecem no próximo dia 3 de junho, Dia Nacional de Defesa do Velho Chico, em cidades de Minas Gerais, Bahia, Sergipe e outros estados banhados pelo São Francisco. Como detalha o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Cláudio Ademar.
A campanha nasceu para despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento e a consciência de que defender o rio é defender a vida, é defender a cultura, o meio ambiente, o futuro de milhões de brasileiros que dependem das águas do Rio São Francisco. Neste ano, a campanha traz o tema Velho Chico, um rio, muitas mãos, reforçando que preservação do rio é uma responsabilidade coletiva.
As atividades da campanha incluem ações culturais, educativas e ambientais, como apresentações artísticas, oficinas, exposições, distribuição de mudas nativas e atividades voltadas para crianças, jovens e comunidades locais. Em Juazeiro, na Bahia, a programação será realizada em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.
Será um dia de celebração, conscientização, mobilização em defesa do nosso Velho Chico.
As programações completas da campanha Ouvir o Carranca para Defender o Velho Chico estão disponíveis no site e nas redes sociais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
Faltares, nem
Yolanda.
Só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje
hoje eu preciso te abraçar. Sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you. CYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Medusa. Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos. Bom, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e morte no trânsito. E o objetivo principal é colocar segurança viária em pauta, engajando governos, empresas e a sociedade civil na promoção de um trânsito mais humano, mais seguro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre as ações da Transalvador para o Maio Amarelo 2026. E a nossa convidada, a minha querida Miriam Bastos, que é gerente para a educação do trânsito da Transalvador. Bom dia, Miriam.
Bom
Seja
dia,
bem-vinda, Márcia. Sempre.
Oh.
E hoje estreando presencialmente.
Bom dia, prazer enorme, né? É um prazer assim que eu não tenho como descrever, porque vocês estão sempre dando essa oportunidade de
falar
sobre educação para o trânsito. Bom dia a todos os ouvintes desse programa Voz das Mulheres, líder em audiência. Então, para mim, não só pelo fato de ser mulher, de estar aqui, mas estar discutindo uma pauta tão importante.
Sim.
Então, nós
sim.
estamos no mês de maio amarelo, a gente fala de comportamento,
sim.
fala não só de segurança viária, mas a gente fala também do papel da mulher nesse contexto.
Claro,
né? E você
que
tem como é que eu digo, nos dá esse prazer de estar discutindo, dialogando e aprendendo também com vocês.
Isso. A gente vai falar assim, sobre comportamento que a gente sabe que é diferenciado, né? Somos menos afoitas, mais cuidadosas, isso é fato, as estatísticas estão aí, a gente já falou no passado sobre isso, né? Não é, Miriam?
Sim.
E Cristiana Cecília diz que Miriam é super competente, sem dúvida nenhuma. É uma nossa parceira, uma das nossas vozes. Quando se fala em trânsito, é Miriam. Miriam, eu trouxe um dado, né, que indica um cenário crítico. Da alta de acidentes do trânsito envolvendo motociclistas no Brasil, né? Porque é o alvo sempre de vocês. Relatórios de grandes centros urbanos e rodovias federais apontaram que motociclistas representam cerca de 60 a 70% das vítimas socorridas nos hospitais de emergências e lideram as estatísticas de óbitos. Poxa, por isso que eu quis começar, porque eu sempre que a gente fala sobre isso, não só no mês de maio, né, a gente fala sobre essa questão dos motociclistas, né? E também das informações sobre o sinistro de Salvador, que no primeiro trimestre registraram 795 sinistros, com 29 mortes e 721 feridos. Né? E é um panorama muito grave, né? Eu penso, às vezes, hoje, se tem acesso, Miriam, à informação, não é verdade? Não se pode dizer que, eu tenho um comportamento, porque não, vocês fazem tantas campanhas, e a mídia também reforça tanto isso, né? Até a nível nacional, mas o comportamento está ali. As pessoas continuam cometendo suas infrações, né? Não olhando a vida, a sua vida e a do outro.
É isso, Márcia. Conforme você está apresentando, os dados revelam a problemática comportamental, né, do ser humano. Então, por conta disso, nós estamos com diversas ações e a gente começa durante o ano, Márcia.
Eu sei.
Primeiro, todo ano, é de ano a ano, todos os dias nós temos uma ação de sensibilização, ação de educação, ação de fiscalização.
Sim.
A Transalvador tem se empenhado em investimentos no tratamento dos pontos críticos. O nosso foco principal no momento, como você mesmo revelou, é ação com motociclistas, porque aqui em Salvador, os dados estatísticos apresentaram 52% dos sinistros com mortes envolveram motociclistas, né? E em 2025, 70 motociclistas morreram. Motociclistas morreram. 77% ficaram feridos. Isso, quando a gente fala assim de feridos, isso corresponde a 3.766 feridos. Esses motociclistas feridos, isso é um problema muito sério, né? Que acidentes envolvendo esse perfil, que é um perfil jovem, da faixa etária de 18 a 29 anos. Agora tem também os mais velhos entrando nesse segmento trabalhista, né? De trabalhar com
sim.
Mas os mais jovens são os mais sequelados, porque são os mais afoitos, têm um comportamento, às vezes, não consoante com as regras de circulação. Então, esses que ficam só sequelados ainda nos alerta a uma preocupação ainda maior. Porque eles ficam sequelados.
Mutilados.
Ficam mutilados, ficam com sequelas severas e, às vezes, pequenas sequelas agora, né? Mas com o tempo essas sequelas poderão ainda se potencializar. E isso, com o tempo, vai ser um problema muito grave. Já é e pode piorar. Então, a Transalvador está se empenhando muito com diversas ações, ações coercitivas, ações educativas. Durante todo o ano, com ações nos diversos pontos, alertando esses jovens, principalmente os que trabalham por aplicativo, né? Nós entendemos que esse modal, veículo de duas rodas, a moto, veio para ficar.
Sim.
E a nossa...
Facilita, a mobilidade.
A nossa sensibilização. A gente entende que é um modal que veio para ficar, mas é um modal que precisa ser muito bem conduzido.
Sim.
O problema não é a moto, né? O problema é quem está conduzindo.
Quem está conduzindo.
E aí a gente fica, assim, muito preocupado porque... É preciso obedecer o regramento, independente de tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que vem aumentando o número de condutores, motociclistas, por conta de ser um processo de trabalho
também,
que abriu portas, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa ter políticas públicas mais focadas para esse segmento. A gente espera que em nível de governo federal haja mudanças significativas. Aqui, em termos de órgãos municipais, a Transalvador tem trabalhado
bastante. Lembro até daquele painel que vocês colocaram.
Exaustivamente. O tema, agora no mês de maio, nós estamos intensificando o nosso raio de ação. Né? Mês de maio, mês de setembro. Mas durante o ano todo eu trabalhando sobre isso. Indo em empresas, visitando pontos de encontro onde trabalham esses jovens, dando voz a eles para dizer, para que eles possam dizer quais são os principais problemas enfrentados. E a Transalvador tem buscado solucionar no âmbito da nossa competência, entendendo que o problema é muito mais complexo.
Muito mais complexo, muito maior.
Envolve muito mais também uma questão mais trabalhista vai refletir no trânsito.
Sim.
Então, no âmbito da nossa competência, nós fazemos o melhor. Né? Agora mesmo, a Transalvador conseguiu implantar a motofaixa.
Lá no Bonocô,
que é uma tentativa de estar colocando pontos de mobilidade e acessibilidade para esses profissionais e também criar uma disciplina, né? Então, é preciso que esses condutores utilizem esse espaço. A Transalvador está lutando junto com a Senatran, que é o órgão nacional de trânsito, para que a gente, um regulador de trânsito, para que a gente possa implantar em outros pontos, mas é preciso também ter a consciência de que o poder público tem a sua responsabilidade.
Mas a responsabilidade individual.
Mas o ser humano tem que ter a responsabilidade.
A gente percebe isso, Miriam. Eles fazem conscientes que estão transgredindo. Como eu lhe disse, não é falta de informação, não é falta de campanha. Vocês agora mesmo fizeram uma ação que eu vou pedir para você falar, né? Que foi o Maio Amarelo, né? Voltada a conscientização desses motociclistas, né? E teve até um tema, né? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu queria que você falasse sobre essa ação de orientação, como vocês, que são constantes o ano todo. Então, não é esse comportamento que eles mantêm, não é por falta de informação.
Justamente. O tema gerador nacional No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, e nós trabalhamos com esse tema
esse gerador, mote.
Com esse mote. A Transalvador prepara uma campanha especial para esse período, que fala que a pressa passa, a perda fica. Desacelere. Então, é uma campanha institucional que está veiculada em várias redes sociais e no nosso site, alertando e sensibilizando a população, não só motociclistas, o foco principal é esse.
É ele, seu, sim.
Os
sim.
principais afetados, mas envolvendo a todos, sim. né? O termo desacelere é um chamamento, né, de cidadania para você desacelerar, não só no trânsito em si, mas no seu emocional, no seu equilíbrio, que a gente precisa que as pessoas estejam emocionalmente tranquilas, equilibradas, para respeitar essa regra de convivência, porque no trânsito o espaço é um espaço articulado onde todos devem trabalhar de forma harmônica.
Claro que
sim. E a legislação diz que os condutores de maior porte devem sempre respeitar os de menor porte, e todos pela proteção do pedestre. Então, como em tese nós todos somos pedestres, nós temos que respeitar esse espaço articulado, esse espaço compartilhado.
Sim, sim.
Então, nós alertamos a todos. Então, essa campanha da Transalvador, que é um chamamento, nós utilizamos experiências baseadas em fatos, né, de acidentes sinistros envolvendo condutores de duas rodas, para alertar a população. Né? As pessoas precisam ficar atentas às regras de circulação. Então, nesse mês de maio, nós intensificamos nosso raio de ação, mas durante o ano inteiro.
Vocês trabalham.
E nesse mês de maio, nós estamos visitando diversas empresas. Ainda ontem eu estava participando de um evento. Pode falar o nome da empresa?
Pode.
Na Petro Bahia, onde nós atendemos não só todo o estado da Bahia, mas diversas regiões fora do estado. Foi um evento nacional falando de segurança no trânsito, falando da importância de comportamento adequado, porque nós precisamos estar consoante com a agenda, não só porque a agenda da ONU que prevê que nós temos um planejamento estratégico mundial de até 2030, a gente está lutando para a redução dos sinistros em mais de 50%, pelo menos, mas porque nós precisamos salvar vidas.
Salvar vidas, Miriam.
Uma morte aceitável.
Não.
Esse é o nosso lema.
Não. Inclusive, eu já comentei com você. Eu deixei de dirigir. Já falei para você, né? Eu comecei a dirigir cedo lá em casa. Eu e meu irmão fomos os primeiros, assim, a tirar carteira de motorista, a dirigir. E por causa de motociclista. Porque eu via tantas barbaridades e eu ficava com medo. Eu estava tão ansiosa que eu disse, não, gente, eu não quero mais saber de dirigir, porque você está com um motorista de aplicativo, né? Você está atenta, mas você não está conduzindo, porque eu via coisas mais absurdas. Eu tenho visto, Miriam, as motociclistas de lá do Campo Grande, vim de contramão para o Canela. Saindo quando eles fazem, quer dizer, eu reafirmo, não é falta de informação, não é falta de campanhas. Você, como gerente para a educação do trânsito, está o ano todo, eles sabem que estão errados. Então, essa mudança de comportamento depende também deles, ou principalmente deles. Tem problema. Principalmente deles, né?
Exatamente.
Cristiana de Cecília diz que eles acham que são os donos da rua e se arriscam e colocam outros também em risco. Exatamente.
Desligue, por favor.
Exatamente, eles fazem isso.
Exatamente. A Transalvador tem estado muito alerta em relação a isso.
Sim.
E a gente tem observado que esse comportamento inadequado, esse comportamento perigoso por parte de alguns motociclistas, tem levado a sérios acidentes envolvendo pedestres.
Sim.
Inclusive com um comportamento totalmente desrespeitoso, que é a questão de circular em passarelas.
Também?
É. Então, a Transalvador está com a fiscalização intensificada, colocando câmeras nesses locais, para que esses condutores tenham a consciência de que esse comportamento negligente e imprudente pode levar a uma situação de vulnerabilidade para ele mesmo.
Para ele.
E para as outras pessoas.
Exatamente.
E um detalhe. Passarela não foi feita para transporte, para locomoção.
Nada.
De peso excessivo, como é o caso de uma moto com um condutor montado.
Imagine,
né?
Você.
Então,
eu já presenciei.
É um comportamento extremamente perigoso. Uma placa daquela pode desmontar por excesso de peso. Então, a Transalvador está muito atenta a esse comportamento.
Isso.
Então, outro ponto que a gente alerta também, as pessoas que vêm aumentando acidentes com motociclistas e seus ocupantes. Aí a gente, como nós estamos num programa voltado para mulheres, a gente alerta principalmente as mulheres, que vem aumentando também acidentes envolvendo os passageiros.
Muitos.
Nós alertamos as mulheres que se for fazer o uso desse modal como meio de transporte, use seu capacete de forma correta, afivelado, sente de forma adequada, segurando na alça do colete do motociclista, procure solicitar motociclistas credenciados.
Sim,
né?
Sim.
Então, isso a gente tem que ter.
E chame até atenção, né, Miriam? É sua vida.
Exatamente.
Se você vê que está correndo demais,
exatamente,
você.
E não
alerta.
Excesso de velocidade.
Sim.
O excesso de velocidade está diretamente. Ou melhor, o sinistro está diretamente
ligado com o aumento.
Excesso de velocidade. Então, excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco.
Ó, Isabela diz assim, bom dia, motoqueiros, ela já está chamando, fazem coisas absurdas no trânsito, são ameaça constante para os pedestres, motoristas e para eles mesmos. Exatamente. Você está um acidente de carro, você está blindado mais um pouco, né? Claro, blindado não, mas você está mais protegido porque tem, né? Você está dentro de um carro, você tem o para-choque, o paralama, né? Enfim, uma moto não, é você, vai. E recentemente minha vizinha perdeu uma diarista de 20 anos, ela ia fazer, inclusive, ia para a casa dela, e no caminho ela sofreu um acidente, ele não teve quase nada e ela faleceu.
Eu me lembro desse sinistro e exatamente como você falou, acidente com moto, por mais leve que seja o acidente, é extremamente vulnerável, porque ao você se envolver num sinistro com duas rodas, com veículos de duas rodas, você, além do acidente, do sinistro, você se envolve com um obstáculo externo, você se envolve também em acidentes internos. Órgãos moles com órgãos duros, né? Costela com pulmão, e por aí vai. Você vai drenando, machucando,
sim,
ferindo...
Sim.
Vasos, artérias.
Sim, sim.
E isso pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Você bater a cabeça, nosso corpo não foi feito para tomar
não
pancada.
Fez, não foi.
E a nossa cabeça, principalmente. Pessoas que pegam a moto, utilizam a moto, não usam capacete de forma afivelada, não usam o capacete correto, porque o capacete ele tem especificação.
Exatamente.
Ele tem que ser usado
exatamente
de forma correta. Tem um aro da cabeça, que é cada capacete
isso.
É pra compressor. Então é até importante.
Isso.
Quem usa esse modal diariamente, faça um investimento importante, compre o seu próprio capacete. Né? Isso é importante não só por questões de segurança pessoal, né? Em caso de uma queda, mas também por questões sanitárias. Então você compra o seu próprio capacete, você que vai estar pegando todo dia para ir ao
sim,
seu trabalho.
Isso, o ideal é isso.
Comprar capacete e investimento. Nós fizemos em 2024, 2025, uma pesquisa, né? Eu sou pesquisadora credenciada pela Bloomberg, né? Através desse trabalho que nós fizemos pela Transalvador, nós fizemos uma entrevista. Nós entrevistamos em 2024 1.200 motociclistas por aplicativo, em 2025 chegou praticamente esse número também, e nós observamos alguns comportamentos.